atualidade informativa, para já os destaques com o António Falciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Chutes e pontapés estão garantidos para a festa dos tabuleiros. Anselmo Ralph criticado. 1000 pessoas evacuadas em Coruche devido à falsa ameaça de bomba. Rancho Folclórico de Alviuveira realiza mais um festival. Teremos ainda a nota do dia, hoje por José Vitorino.
Beija-me depressa. Fatias de tomate, bolo de cama, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra de doçaria tomarense. E não perca no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado. Céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, mais frequente no Minho e Douro litoral. Pode por vezes ser forte, passando a regime de aguaceiros, podem por vezes ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada na região norte e litoral a norte do Cabo Mondego. Também possível queda de neve acima de 1.300 a 1.500 metros. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Temperaturas máximas previstas: Porto 15 graus, Santarém e Lisboa 18, Faro 20.
As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Já está constituída a Comissão Social da Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Esta tem, como parceiros iniciais, para além da Junta Urbana, o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e o Agrupamento Templários, para além da Câmara de Tomar e da Cáritas. A Comissão Social integra ainda o Centro Humanitário Abrantes Tomar, da Cruz Vermelha Portuguesa, e a Polícia de Segurança Pública. A rede social tem como principal objetivo o combate à pobreza e à exclusão e a promoção do desenvolvimento social numa perspectiva de multidisciplinaridade e de articulação de estratégias ao nível local, como disse à ERTS Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana.
Com a nova lei 75A, em que foi atribuídas mais valências e mais responsabilidades às freguesias, especialmente a nossa é uma freguesia urbana, e não só urbana, que ela tem uma área rural também bastante grande, mas tem uma área de muita população em que o Conselho Social de Freguesias insere-se mais no caso de podermos acudir mais no terreno, mais perto, nas áreas de pobreza, nas áreas de escassez, tudo já na parte da habitação. Isso não quer dizer que nós iremos substituir as outras entidades, mas sim sermos mais um parceiro das entidades todas que fazem parte da área social. Porque é obrigatório mesmo, por lei, termos o Conselho Social de Freguesia. Nós elaborámos com mais diversos parceiros, que fazem parte do elenco, da comissão que já está constituída e que, de facto, fizemos uma quantidade de convites. Apareceram alguns, outros irão aparecendo, que irão ficando à mesma, no mesmo naipe, mas o conselho, ou seja, o núcleo duro diretivo, já está formado com 7 entidades, juntamente com a freguesia. Portanto, a partir de agora, nós vamos ter reuniões diversas e vamos articular com os problemas que existem nas escolas, nos bairros sociais, para fazermos um cruzamento de dados e tentarmos chegar o melhor possível a estas áreas que muitas vezes têm casos meio escondidos, meio casos de pobreza e de outros problemas graves na sociedade. É essa a nossa missão, e é uma missão que está a dar os primeiros passos. Temos a vertente social. Nós temos um vogal que está distrito mesmo à área social. Estamos a concorrer para uma técnica da assistente social, que estamos a fazer o concurso, já foi feito, agora só falta depois agora ver quem é a pessoa que vai ficar escolhida. Portanto, vamos ter uma intervenção mais no terreno.
Os chutes e pontapés vão substituir Anselmo Ralph na festa dos tabuleiros. Em conferência de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira, a Comissão Central avançou com o nome da maior banda portuguesa e criticou a forma como o cantor angolano roeu a corda, acusando-o mesmo de alguma falta de ética. A confirmação em relação à ausência de Anselmo Ralph só ficou oficial na noite desta quinta-feira, na sequência de um e-mail enviado pela Conquista Padrão, agência do cantor, onde a ausência é justificada por incompatibilidade de agenda. João Vital, mordomo da festa, deu conta da comunicação que a agência enviou à comissão.
Um comunicado da Conquista Padrão, limitada, agência de espetáculos do artista Anselmo Ralph para a Europa, vem comunicar que as datas agendadas para o espetáculo de Anselmo Ralph entre os dias 25 de junho e 20 de julho de 2015 não serão realizadas. A não realização destes espetáculos deve-se à incompatibilidade da agenda devido ao reagendamento de gravações que o artista fará fora do país, pelo que apresentamos desde já o nosso pedido de desculpas por este inconveniente aos fãs, agentes e outras instituições e ou entidades eventualmente envolvidas e apresentamos disponibilidade para reagendar as referidas datas. Eu comentários relativamente a isto, poucos comentários poderemos fazer, a não ser o estado em que estamos. Ou seja, o estado em que o país, o mundo está, porque quando tomamos determinadas responsabilidades nós assumimos, nós aqui deste lado tudo fizemos para que o espetáculo se mantivesse, inclusivamente falámos na possibilidade até o espetáculo ser antecipado dentro do período da festa, e dentro do período da festa viria até o fim de semana antes ou ao dia a seguir, e mesmo assim, de acordo com as datas do cancelamento de 25 de julho de junho a 20 de julho, não dava. E um agendamento do espetáculo para depois do dia 13 de julho, obviamente não teria lógica nenhuma ser a Comissão de Festa dos Tabuleiros a fazer um espetáculo depois da data do encerramento da festa.
Luís Honório, membro da Comissão para a Área dos Espetáculos, não gostou de ver Anselmo Ralph tomar a decisão de falhar a Festa dos Tabuleiros e falou assim em falta de palavra e de ética.
Eu acho que é um pouco quem marca e agencia coisas e depois... Claro, não vamos entrar nisto num campo ofensivo, mas acaba por ser um pouco uma falta de palavra, pelo menos, que sei, porque as coisas não avançam do nada e quem toma uma decisão destas, independentemente das razões que podem ser muito fortes, e possivelmente o serão, mas acaba sempre por ser uma falta de ética, pelo menos de ética, de um artista que faz uma coisa destas. E eu asseguro que em tomar, pelo menos que eu me lembro, há 35 anos ou mais, deste tipo de espetáculos que nunca me lembro, já aconteceram situações de adiamento por doença ou por fatores que são completamente inevitáveis. Agora há apenas uma alteração de espetáculos por outras vertentes ligadas ao espetáculo e não por doença, porque não é aquilo que nos é afirmado aqui. Penso, é um pouco... Pronto, mas isto não é o que é importante frisar, é que isto não é exclusivo da nossa terra, nem da nossa festa, mas sim tudo um conjunto de datas que estariam agendadas, que o artista, segundo aquilo que aqui está mencionado, não vai realizar. Claro, para quem, claro, diz que é óbvio que pode-se trocar. O artista não está a dizer que não vem a tomar e que não quer cá vir. É só agendarmos outra data. O problema é que há concertos que se podem agendar e que se podem trocar e há outros que não. E a Festa dos Tabuleiros não se vai fazer num concerto de Festa dos Tabuleiros 15 dias depois.
Refira-se que quem comprou ingressos para o concerto de Anselmo Ralph, a comissão refere que esse mesmo bilhete dará para a atuação dos Chutes e Pontapés no mesmo dia 12, um domingo. Quem preferir poderá solicitar a devolução do dinheiro na sede da Festa dos Tabuleiros, situada na rua Serpa Pinto ou Corredora.
Rádio Web, a primeira a informar.
Falso alarme em Coruche. O edifício da EB23 Armando Lizardo e o centro escolar foram evacuados na manhã desta sexta-feira devido a uma ameaça de bomba. Cerca de 1000 pessoas, entre alunos, docentes e não docentes, tiveram que sair do recinto em causa depois de ter havido lugar a um telefonema de alguém não identificado, onde passou a mensagem de que num espaço de um quarto de hora iria rebentar um explosivo. Depois de comunicada esta ocorrência às autoridades, a Guarda Nacional Republicana fez deslocar para o local 15 militares, grupo reforçado pouco depois com a presença de elementos do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo e de equipas do Grupo de Intervenção Sinotécnico, que procuraram o eventual engenho. Mas foi mesmo falso alarme, de tal forma que aquela comunidade estudantil regressou à atividade normal. Fonte de comando distrital da Guarda Nacional Republicana elogiou a resposta que alunos, professores e auxiliares deram a esta situação, já que mantiveram a calma necessária para que tudo corresse pelo melhor. A Associação Cultural e Recreativa Outeirense da Freguesia Serra Junceira nasceu de um convívio entre habitantes locais em 1996. Atualmente, faz pela vida, sempre com o empenho da direção, que tem procurado o melhor em prol da comunidade. Alberto Santos, o presidente do Outeirense, em entrevista à ERTE, falou sobre a história desta associação.
De facto, a Associação Cultural e Recreativa Outeirense teve início num primeiro convívio entre todos os habitantes do Outeiro. Outeiro conhecido também mais remotamente por Outeiro do Pai Moro, porque há mais outeiros aqui na zona. E é uma associação fundada a 3 de junho de 1996, por iniciativa de vários sócios, mas que teve como grandes mentores, infelizmente dois já falecidos, que foi o Sr. Filipe Antunes e o Sr. Ramiro Antunes. O Sr. Ramiro Antunes faleceu mais recentemente, está a fazer agora em junho um ano, fez-nos interromper a nossa festa do ano passado, porque tinha falecido uma semana antes. Era o sócio número um, era o grande mentor, ou seja, enquanto que há os que constroem o edifício, o Sr. Ramiro Antunes construiu a parte essencial, estatutos, regulamentos, tudo quanto era a parte. Ele era o sócio número um e presidente inicialmente. Com a morte de um dos sócios também uma morte muito rápida, infelizmente foram três indivíduos que morreram assim muito rapidamente, que nos prejudicaram imenso, que foi o Sr. Manuel Luta, que também faleceu há mais tempo. Eu na altura integrei a tesouraria como tesoureiro para substituir o Sr. Manuel Luta e mais tarde, por alguma impossibilidade também do Sr. Ramiro Antunes, passei a presidente do Sr. Ramiro Antunes como tesoureiro.
Apesar de dispor de instalações já com alguns anos, o Centro Social e Paroquial da Serra é uma das instituições de referência na agora Freguesia Unificada Serra Junceira. Esta IPSS, que é presentemente a maior entidade empregadora na Serra, com emprego direto a cerca de 40 de pessoas, sente na sua atividade diária as dificuldades do presente, que resultam em muito dos problemas de algumas das famílias a quem o centro presta apoio. E foi esta realidade que a ERTE conheceu de perto na conversa com Cândida Aguilar, diretora técnica do Centro Social e Paroquial da Serra.
O Centro Social Paroquial da Serra é uma instituição já muito antiga, com cerca de 35, 36 anos. Tem vindo a crescer ao longo dos anos. Nós, neste momento, temos 4 valências. Temos o lar, o apoio domiciliário, a creche familiar e a intervenção precoce. Aqui na Serra funciona apenas o lar e o apoio domiciliário. Temos acordo para 15 utentes em apoio domiciliário. Estamos a apoiar 16. 16 ou 17, eu não tenho bem presente neste momento. E temos acordo para 75 utentes em lar e estamos com 76, porque temos os 75 mais um, que é o extra acordo que nos é permitido ter pela Segurança Social. É uma instituição comparticipada pela Segurança Social, portanto recebemos dinheiros pela Segurança Social, e que vive quer dos apoios da Segurança Social, quer das comparticipações dos utentes e das famílias.
No entanto, é sempre uma gestão difícil, não é? Os recursos são de facto limitados.
Os recursos são sempre limitados porque as pensões são muito baixas e neste momento estamos a deparar com situações de desemprego e de diminuição de rendimentos dos filhos e está a ser mais complicado conseguir ter na instituição a entrar todos os meses a comparticipação real, ou melhor, o custo real de cada utente.
Rádio Air, informação.
O rancho folclórico e etnográfico de Alviubeira, da União de Freguesias Casais Alviubeira, irá realizar, neste sábado, dia 18 de abril, mais uma edição do seu Festival de Folclore, evento que segue para a 27ª realização. O palco estará na Associação Recreativa e Cultural de Alviubeira, para onde, a partir das 21h30, irão subir diversas apresentações, de onde se destacam grupos de Arouca, Torres Novas, Viseu e Leiria, para além, claro está, do Rancho da Casa. A Hertz falou com Manuela Santos, do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviubeira, que perspectivou esta iniciativa.
É mais um festival, na altura do nosso 27º aniversário. É sempre uma data muito importante para nós. Eu penso que vai correr muito bem, porque tem tudo para correr bem. Os grupos participantes são dignos representantes da sua região e penso que vai ser um bom festival de folclore, que será no Centro Recreativo e Cultural de Alviubeira pelas 21h30. A abrir o Festival Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviubeira. Depois temos o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Fermedo e Mato, Arouca. O Rancho Folclórico dos Camponeses de Riaz, Torres Novas. O Rancho Folclórico do Caçador de Viseu. E a finalizar este festival, o Rancho Folclórico Parceiros de Leiria. O festival faz parte do nosso plano de atividades. Como as pessoas sabem, o nosso plano de atividades é bastante intenso ao longo de todo o ano. Mas, como eu costumo dizer, o Festival de Folclore continua a ser uma atividade muito importante para o Rancho de Alviubeira, porque também é uma forma de trazer a Alviubeira ranchos de outras regiões com diferentes características. E as pessoas de Alviubeira e do Conselho de Tomar, e não só, gostam também de apreciar o folclore de outras regiões. Portanto, o festival continua a marcar presença no nosso plano de atividades e continua a ser também muito importante para nós.
Numa visão mais particular sobre o evento e sobre o trabalho do rancho, Manuela Santos destacou o empenho em prol da comunidade e da freguesia.
Em primeiro lugar, tem muitos componentes, o que é importante. Depois tem o apoio de toda a comunidade, toda a população, o que também é muito importante. Faz com que o nosso trabalho seja visto e apreciado por muitas pessoas. E depois penso que desenvolve, como eu dizia há pouco, um conjunto de atividades que são também importantes para a comunidade e para a freguesia. Portanto, nós temos um slogan que é Alviubeira Acontece, e este ano, todos os meses, o rancho desenvolve uma atividade. Que eu penso que nos tempos que correm é muito importante esta dinamização da própria aldeia. E há muitas recriações que nós temos trazido e que também penso que é muito importante. Claro que continuamos a fazer as nossas atuações, os festivais, mas a atividade deste rancho vai muito além disso. Faz recriação de muitas tradições. Há dois anos nós fizemos a peregrinação do Círio, este ano não vamos fazer, mas fazemos romarias, fazemos mercados à moda antiga, portanto fazemos um eco muito grande de atividades e que vai também por trazer e reviver também tradições de outros tempos.
Começou nesta quinta-feira e segue até dia 30, em plena Biblioteca Municipal de Tomar, a segunda edição da Feira do Livro Usado. Este evento engloba duas vertentes: a troca de livros por alunos, professores, pais e encarregados de educação, funcionários e comunidade em geral, e não se aceitam manuais, e a troca de DVDs e CDs. A Feira de Trocas vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30, e no sábado, das 10 às 13. A ERT esteve na abertura do certame e falou com Maria José, a responsável pela biblioteca.
Pensamos que talvez tenhamos, em termos de qualidade dos livros, temos muito mais, a qualidade é muito superior relativamente à do ano passado. Também em termos de quantidade, temos muito mais livros este ano do que tivemos o ano passado. Por isso pensamos que estão reunidas todas as condições para que a feira possa correr muitíssimo bem, à semelhança do ano passado, que foi também um sucesso. E é uma forma que as pessoas têm de poder trocar aqueles livros que já têm em casa há imenso tempo, que não, ou porque já estão um bocadinho obsoletos, ou porque já não querem querem-se desfazer um bocadinho deles, porque também precisam de algum espaço lá em casa, e então têm sempre a oportunidade de trocar por uns livros, por outros livros que não têm, que queiram ler, outros livros melhores, também em termos de qualidade. É uma feira com várias componentes e com várias vertentes que as pessoas poderão usufruir conforme entenderem. A questão das pessoas hoje em dia terem mais dificuldades económicas do que tinham aqui há alguns anos atrás também é um fator considerável para que a feira também tenha algum sucesso, porque, como já disse há pouco, permite fazer uma troca de livros e assim as pessoas têm a oportunidade de estar sempre atualizadas, porque se, não sei se já teve a oportunidade de constatar, mas estão aqui livros muito, muito atuais e muito bons também em termos de qualidade. E penso que é também esse um fator importante para que a feira também... Porque não implica as pessoas terem que gastar dinheiro, não é? E penso que, de facto, que é um fator importante.
Várias dezenas de investigadores, académicos e peritos em educação, na área da educação em ciências, vão participar na jornada Partilha de Práticas Integradas de Educação Formal e Não Formal de Ciências, que se vai realizar nesta segunda-feira em Vila Nova da Barquinha. Com início agendado para as 9h30, no auditório do Centro Cultural, o evento, com a presença de Rosália Vargas, presidente da Agência Ciência Viva e da Excite, entre outros especialistas, a iniciativa, coordenada pela Universidade de Aveiro, com o apoio do município de Vila Nova da Barquinha, integra-se no projeto Práticas Integradas de Educação Formal e Não Formal de Ciências, Identificação, Partilha e Análise no Ensino Superior Português, que visa identificar, caracterizar e partilhar, a nível de instituições de ensino superior, as ações desenvolvidas nos cursos de formação de profissionais de educação que potenciem a promoção de competências no sentido da planificação, implementação e avaliação de práticas integradas de educação formal e não formal de ciências. Este sábado fica marcado pela comemoração dos 63 anos de existência da ARAL, Agência de Representações e Automóveis. Está em causa um percurso marcado por conquistas e dinamismo no mercado onde a concorrência é a nota dominante. Trata-se de uma empresa de caráter familiar, fundada em 18 de abril de 1952 pelo sócio fundador Mário Duarte Simões. O passado tem fortes raízes em Tomar, sendo que na atualidade podemos encontrar a ARAL na zona industrial de Torres Novas. A gestão atual da empresa continua a ser de responsabilidade da família do sócio fundador, que detém 99,71% do capital social. Desde a sua fundação, sempre foi uma empresa virada para a conquista e dinâmica no mercado de atuação, tendo tido a sua representação comercial nos anos 70 e 80 em Abrantes e Entroncamento e nos anos 90 em Ourém. Desde o início da sua fundação, sempre representou a marca Volkswagen na área de vendas, como igualmente no serviço de pós-venda, serviço oficinal e venda de peças, sendo atualmente o concessionário mais antigo do país da rede CIVA a representar a marca Volkswagen. Com a necessidade de responder ao crescimento e dinâmica do mercado envolvente, passou a ter a sua sede social nas instalações integradas na zona industrial de Torres Novas desde 18 de maio de 2014, com edificação das mesmas que foram construídas com vista à dinamização da atividade. Atualmente, a sua atividade comercial, vendas, é baseada na venda da marca Volkswagen, veículos de passageiros e Volkswagen veículos comerciais e na área de após-venda, oficina. E é oficina autorizada para as marcas Audi, Volkswagen, veículos de passageiros e comerciais e Skoda, sendo que são marcas dentro das marcas CIVA, o importador.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, aproxima-se o tempo de abril. Já se ouvem as canções, revêem-se as imagens, ouvem-se as vozes e os sons da liberdade. Comentam-se as lembranças de quem as tem. Abre-se de novo à nossa memória todo um universo simbólico que volta a exaltar o nosso sentimento patriótico e livre, altruísta, que reconhece e quer a liberdade para si e para os outros. Volta a perdida ideia de um país coletivo que é nosso e queremos elevar. Há no ar um sentimento que conduz Portugal por um caminho de justiça, igualdade, progresso para todos, e já sinto o enlevo da música de abril a embalar o entusiasmo do meu pensamento. Mas, de repente, é como se na alegria da festa alguém desse um encontrão na agulha do velho giradiscos e, com um grito áspero, se fez silêncio. Regressa ao meu espírito todo o desconforto de um país sombrio, desigual, insuficiente, que despede os nossos filhos ou os deixa por cá a aprender eternamente anémicas mensagens de empreendedorismo e competitividade, ou competitividade, como dizem alguns competitivos especialistas do abstrato. Incapaz de se alimentar e tomar conta de si, já não é bem um país. Parece um bairro pobre da cidade europeia, vigiado pela polícia da ditadura, a cumprir os regulamentos para não se prejudicar com a sua imaturidade endémica. Claro que pensar em abril e desanimar-se com isso levanta sempre um problema, um sério problema. Como abril representa a mudança, a esperança, o grito de liberdade que nos tirou da noite fascista, é a nossa própria consciência que se incomoda e nos diz: mas tu não és fascista, não podes ter dúvidas dessas. Pois não, não sou nada fascista, nem outra coisa qualquer que Portugal tenha sido nessa altura. Mas talvez seja um pouco sebastianista, como creio serem no geral os portugueses. Esmagados pela condição subserviente do Portugal do princípio do século XXI, descrentes da existência de sentido ético e de serviço nas elites dominadoras, políticas e económicas, os portugueses estão conscientes da insuficiência do rendimento do seu trabalho honesto e da aparente extorsão dos possíveis proveitos praticada pela máquina ao serviço de referidas elites. Que melhores condições para acordar o nosso velho sentimento sebastianista? E se assim é, é isto que nos condena. Nós não acreditamos, como sabemos que os outros povos o fazem, que está na nossa vontade, na nossa própria força, a solução para que o país possa ser próspero, justo, igualitário e orgulhoso da sua obra. Somos irremediavelmente sebastianistas e, como tal, ficamos à espera do encoberto que um dia nos virá salvar. E o pior de tudo, ainda, perdoa-me a vulgaridade, é que esperamos sentados. O nosso maior assomo de energia é o murro que damos no braço do sofá de cada vez que a televisão nos revela sem pudor mais um desengano, uma desilusão, uma desesperança. E assim, desde a grande esperança do 25 de Abril, a nossa história recente está repleta de outros momentos de esperança, em que pensamos que um pequeno encoberto, porque nos encobre as suas intenções neste caso, nos vai tirar de uma situação tenebrosa, para rapidamente passarmos à felicidade suprema. Depois, bem, depois é apenas uma questão de tempo, para, de desilusão em desilusão, voltarmos a ser um povo sem esperança, infeliz, nós próprios e apenas isso. Este mal é antigo. Como o seu próprio nome indica, o sebastianismo já tem mais de 400 anos. Não é coisa que se vá resolver amanhã. As elites exploradoras são as mesmas desde esse tempo. Nós também somos os mesmos, culturalmente falando, claro. Mas agora somos livres, e isso devia fazer toda a diferença. Dizia Eduardo Lourenço em 2007, a propósito daquele concurso do melhor português: é preciso compreender, sem manicaísmos, o que foi o Estado Novo, se não queremos que Salazar ganhe concursos. Resta-nos a lição de que abril foi um momento em que estivemos próximo de acertar o caminho. Não o fizemos. Quando comecei era para falar de liberdade, mas fica para outro dia. Fique bem, bom fim de semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.